queria dar boa tarde também aos ouvintes, aos colegas que estão aqui. Então vou, antes de começar a falar sobre as boas-vindas, mas eu queria apresentar os colegas que estão aqui. Então a gente, nós temos aqui a professora Nathalie, que é a coordenadora do curso de residência em medicina veterinária, professor Thales, que é o diretor do hospital veterinário, professor Oriel, que é professor, que é coordenador do curso de pós-graduação, professor na agronomia e é o coordenador do dia de campo que nós vamos conversar também. Então, assim, essa é uma oportunidade muito importante para nós, então, como você disse, para dar as boas-vindas. Na verdade, Oswaldo, a gente tem uma condição muito peculiar, que ainda é o resquício da pandemia, que é a situação em que nós estamos terminando o ano letivo de 2024, nas próximas semanas, e a partir de março nós vamos começar o ano letivo de 2025. Então, será o momento em que nós vamos receber os alunos, né, de todos os cursos, vai ser no dia 10 de março. Então, oficialmente, começaremos o ano de 2025 no dia 10 de março. Então, quando vamos receber aqui em Bandeirantes o grande grupo de pessoas, o maior número de pessoas que vem para cursar os cursos da UEMP aqui, né?
É mesmo, porque nós tivemos a pandemia, não chegamos a acabar aquele ciclo ainda, né? Falta ainda 2 meses ainda, praticamente.
Na verdade, assim, agora os alunos retornaram, eles vão partir agora para o momento decisivo do curso, fazendo as provas finais, exames, e depois nós vamos ter um período bem pequeno de intervalo de algumas semanas, e no dia 10 de março começamos com o ano de 2025, o ano letivo. E, durante esse ano, nós vamos ter aí vamos dizer assim, ficaremos regulares com o ano civil. Então, o ano de 2025, o ano letivo, começará em março e terminará em dezembro.
Passado,
e aí ficamos regulares.
Ele começou em abril, né?
Exatamente. Então, a gente vem sofrendo com esse atraso, mas a partir de 2025 vai ficar tudo regular. E, Oswaldo, você me deu a oportunidade, nós estamos aqui hoje também para falar um pouquinho do dia de campo e, especificamente, também falar um pouquinho sobre a medicina veterinária, porque a gente teve na semana passada um evento muito especial, que foi a comemoração, né? Então, a data que comemora o jubileu, vamos dizer assim, da medicina veterinária, os 25 anos do curso de medicina veterinária. Então, no dia 7 de fevereiro de 2000, nós tivemos a primeira aula, ou aula inaugural do curso de medicina veterinária, então comemoramos na semana passada, por isso a presença da professora Nathalie e do professor Thales aqui para falar um pouquinho também do nosso curso.
É importante que o nosso curso está, cada dia que passa, está subindo mais, né? Vamos dizer assim, no grau de nível, né? Nós começamos assim meio tímido, né, em 2020, e hoje nós estamos vivenciando um momento de expansão dessa área, principalmente devido também a hoje, que as pessoas hoje têm um tratamento muito grande, né? Não só com os animais domésticos, mas também estão descobrindo, vamos dizer assim, a veterinária como um ponto importante também, né?
E eu acho importante ressaltar, porque as pessoas veem o médico veterinário, ou lembram do médico veterinário, como aquele colega que faz o tratamento, faz a clínica, a cirurgia dos animais de companhia e dos animais de fazenda, né? Que são os animais de produção. Mas a profissão do médico veterinário, ela é muito maior do que isso. Então, assim, em todos os pontos da sociedade em que nós estivermos, tivermos ali uma situação, um envolvimento com o animal, o médico veterinário estará presente também. Então, o médico veterinário, ele pode trabalhar na vigilância sanitária, ele pode trabalhar na saúde da família, ele pode trabalhar na produção de alimento, na produção de medicamentos, em pesquisa, ele também trabalha na produção de alimento, né, assim, de origem animal, vamos dizer assim, fazendas, clínicas. Então, a profissão do médico veterinário, ela é muito mais ampla do que a gente imagina e, inevitavelmente, num país como o nosso, que tem uma característica agrícola e pecuária, a profissão também tem uma grande área de atuação. Então, é um mercado bastante aquecido do médico veterinário, do pet também. Então, a gente tem que pensar em todo esse envolvimento. Dentro da nossa instituição, o curso de medicina veterinária é um dos cursos que tem a maior concorrência. Então, isso mostra a procura, né, pela profissão, assim como do agrônomo. Então, hoje nós estamos aqui num dia praticamente para falar do nosso Centro de Ciências Agrárias, que envolve o curso de Medicina Veterinária e Agronomia, assim como também a oportunidade para falar dos outros cursos da nossa instituição.
E também se junta esse ano a Fruticultura, né?
Exatamente, nós temos o curso de fruticultura também.
Apesar de não estar aqui, mas também entra, né?
Exatamente, então a gente tem que agregar, né? E veja que há um intercâmbio entre todas essas áreas, uma ligação entre todas elas, e para nós isso é extremamente importante.
Bom, então conversar com o professor Thales e Sanca Natália. Cadê o senhor? Vamos lá, professor Thales, vamos falar então um pouco sobre os trabalhos que são desenvolvidos ali, o que é que a população pode contar também, porque há uma estima que... mas a população pode participar? Pode também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, e todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande, né, trazer algumas informações a respeito da nossa instituição. Então, o Hospital Veterinário, ele é um órgão que presta serviços vinculados às atividades de ensino. É um órgão extremamente importante e fundamental para a formação dos alunos, né, que estudam conosco. E o nosso objetivo é também atender a comunidade nas mais diversas linhas, né, de trabalho, conforme o Ademir explicou. Então, por exemplo, eu vi vários recados divulgados por você, né, agora recentemente, e o pessoal fala: estou tendo problema com mortalidade de animais na rua, isso é crime, isso é proibido. Então, o hospital, ele tem essa função também de instruir a população com relação à criação dos animais, além dos cuidados. É claro que a gente sempre leva bastante em consideração, é crime o envenenamento, é crime o abandono, isso acontece todo dia e as pessoas precisam ter noção dessas coisas, né? Então, é um órgão que presta esse tipo de serviço também, só para complementar o que o Ademir disse.
É porque, na verdade, né, a gente fala que eu estava vendo aqui, além daquilo lá, já está tudo verde aqui, de gato, de cachorro, e infelizmente as pessoas estão abandonando e não tem o que fazer, né? Então, infelizmente, nós estamos que as pessoas acabam não tendo condições de cuidar e acabam soltando ou abandonando, né? Que é uma tristeza, né, Nathalie? Vocês que vivem mais nessa área, é difícil você parar assim, analisar, a pessoa pegou, se teve todo o tempo para cuidar daquilo lá e infelizmente largou, a Deus dará agora, jogado aí ao mundo, ao léu, como diz, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Cabiúna. Peço licença aqui, Oswaldo, mas vou mandar um abraço para minha avó, Dona Zelinda, que é fã aqui da rádio.
Obrigado, Dona Zelinda, continua sendo, viu?
Então, essa situação, foi o que o professor Thales falou, o pessoal que quiser orientação de posse responsável com cães e gatos, pode procurar o hospital, a gente faz essa orientação, orienta o momento de vacinação, de castração. Antes de adotar um animal, é muito importante também buscar essas informações, então a gente está lá para isso. Quero adotar um animal, estou em dúvida, o que eu preciso ter? Então a gente consegue dar todo esse suporte lá também para a pessoa tomar a decisão certa, se quer mesmo ter ou adotar ou não um gato ou um cachorro, para depois a gente não, às vezes, ter alguma situação, né? Foi o que você falou, muitas vezes o pessoal acaba abandonando para não ter esse tipo de situação. Então a gente também orienta quanto a isso, procurar o serviço lá do hospital. E só complementando o que o professor Ademir falou, nesses 25 anos do curso de medicina veterinária, dentro do curso a gente tem um programa de pós-graduação, Lato Sensu, que é a residência em medicina veterinária. Então, médicos veterinários formados, eles se especializam lá dentro do hospital, nas mais diversas áreas, tanto em animais de companhia quanto os animais lá da fazenda. Então, a gente também oferece esse serviço lá dentro do hospital dessas especialidades. Então, tem o pessoal da anestesia, o pessoal da cirurgia, da clínica, tem todo esse serviço individualizado que oferece também. É similar ao que acontece na residência médica, a gente também tem na medicina veterinária. Que foi o que o professor Ademir complementou, que hoje a veterinária ela está bem diferente do que era antigamente, então os veterinários estão cada vez mais especializados aí dentro da área, então a gente incentiva os alunos depois aí da sua formação, da graduação, seguir aí depois uma especialidade dentro da área. E para toda a população, o hospital está lá, oferece esse auxílio de orientação aí para que precisar e as consultas que a gente faz diariamente, consulta e cirurgia lá no hospital também.
É que muita gente não sabe. O animal tem alguma doença, ele abandona. Quando tem, na verdade, aqui o campo da UEMP tem essa. Mas eu vou gastar, mas infelizmente é assim, todo mundo tem, né? E tem ali a taxa social, né, professor?
Isso, a gente tem o atendimento vinculado a alguns custos, né? de consulta, de procedimentos, de materiais, alguns atendimentos voltados para a população mais carente em que a gente consegue algum tipo de isenção. Mas o que é mais importante, Oswaldo, em toda essa conversa, é o conceito da posse responsável dos animais. A partir do momento que você tem um animal em casa, você é responsável por ele e esses cães errantes, né, que ficam na rua, gatos e tudo mais, eles se constituem num problema de saúde pública. Sim. Não só da medicina veterinária, porque existem algumas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, como que a gente poderia propor uma estratégia de controle disso tudo? Reduzindo a população de animais que estão aí nas ruas. E como é que se faz isso, né? A gente consegue fazer isso a partir de um controle dos nascimentos. E o único meio para isso é a castração desses animais. Então, toda vez que nós recebemos uma procura no hospital de algum tutor em que ele pretende realizar esse procedimento, a gente, além de toda a questão clínica, né, toda a questão técnica, a gente explica, né, os benefícios para a saúde do animal e para o bem-estar da população. Então, é uma iniciativa que nós, no hospital, temos tomado há anos para conscientizar cada dia mais dos cuidados e dos desdobramentos que isso possa acarretar para a qualidade de vida do cidadão em Bandeirantes.
Não, ia falar, né? Pode.
Inclusive, Oswaldo, se o pessoal ouvinte aí da rádio quiser, a gente vem aqui, conversa sobre posse responsável, se o pessoal tiver dúvida, a gente vem tirar dúvida aqui sem problema nenhum, para realmente todo mundo entender o que é essa responsabilidade quando adota aí um cão e quando adota um gato. Não só um cão e um gato, que hoje o pessoal às vezes resolve ter pets exóticos também. Sim. Então ter todo conceito aí para esses animais.
E aí a gente fala sempre que às vezes você pega aquele animal com a patinha quebrada, está solto na rua, jogado, eu não vou cuidar, né? E nós temos aí também o setor dentro da própria universidade, tem o trabalho de ortopedia também, né?
Sim, a gente desenvolve alguns procedimentos relacionados, mas o mais importante, Oswaldo, que eu vejo em tudo isso é assim, quem é o dono, né? Então, assim, quem é o responsável por isso tudo?
Não aparece, né?
Pois é. Então, assim, o animal de companhia, tal qual o animal de produção, ele não é um produto descartável. Uma vida, né, que está ali, que tem muitos laços, às vezes, com familiares e tudo mais. E esses cuidados, eles precisam realmente ser levados em consideração. Então, a gente, dentro do contexto do ensino, no dia a dia, é muito importante que esses casos cheguem até o hospital veterinário para que a gente consiga ensinar os alunos e devolver para a sociedade aquilo que é mais importante, que é uma melhoria no dia a dia das pessoas.
E mesmo porque a gente fala assim que é do poder público. Antigamente tinha aquelas carrocinhas, né? O pessoal via aqueles laços lá. Hoje em dia acho que é até proibido isso,
sim,
né? É até proibido. Antigamente existia aquelas carrocinhas, aí falava que ia pegar, levar o cachorro para fazer sabão. Era isso. A gente cresceu com essa extinção e que aquelas carrocinhas que laçavam.
Isso era da época do professor Ademir, ele é mais velho que a gente.
Então, mas na minha época também era assim, eu cresci aprendendo isso, vendo isso, né? Mas que se fazia sabão ou não, não sei.
Oswaldo, e na verdade o que acontece é assim, isso ao longo do tempo ele se provou ineficaz. Então, a partir do... Porque assim, era uma tentativa de recolhimento desses animais para que esses animais não ficassem na rua e, infelizmente, o destino que eles tinham era muitas vezes um destino triste, vamos dizer assim, né? Para ser bem razoável, bem superficial. Mas o que acontece é que cientificamente mostrou-se que isso é ineficaz. Então, assim, o que a gente precisa fazer para o controle populacional? A gente precisa associar essas questões de posse responsável, educação da população, controle dos animais e principalmente a castração. Então, assim, o que é que funciona? E principalmente quando a gente usa, por exemplo, outros países ou mesmo cidades que estão bem avançadas nessa questão, é o conjunto de ações. Então, trabalho inclusive com as crianças, com os adultos depois, a questão da posse responsável ou a tutoria responsável, como quiserem chamar, mas assim, com responsabilidade. Aquela pessoa, como a Natalia estava falando aqui, a pessoa que adota um animal, ela tem que ter certeza que ela vai ter que conduzir, lidar e ser responsável por uma vida por 12, 15, 18 anos. Eu tenho um animal em casa de 20. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência na hora da seleção e de adoção, né, dos animais, e muitas vezes ela acontece no impulso. Infelizmente a pessoa vai passear ou vê um filhotinho, todos os filhotes de todas as espécies, eles são bonitos, são agradáveis, e uma das funções é essa mesmo, é a gente sentir apego, resolver pegar esse animal e depois de algum tempo a pessoa decide descartar, infelizmente. Então, vai adotar um animal? Pensa, olha, nos próximos, no mínimo 12 anos, eu vou ficar com esse animal porque eu tenho que ter responsabilidade pela vida dele.
Tá certo, professor Ricardo, que é o nosso diretor, está chegando por aqui também. Vale destacar, professor, que há um trabalho de castra pet e também a universidade faz os trabalhos aí, não só em Bandeirantes, como também na região, que tivemos aí ao longo do ano passado, Santa Mariana, Andirá, Bandeirantes, também tivemos aí a castração, tivemos um monte de coisas que foram feitas em prol também da veterinária, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas que estão aqui presentes também, aqui na rádio. Realmente, o curso de medicina veterinária, ele tem essa formação ampla e boa parte da formação do aluno, né, nessa área do cuidado ao animal ocorre no próprio campus aqui da universidade, tanto no hospital veterinário, como também nos setores ali de criação dos animais, que a gente já mencionou os setores que tem, né, a suinocultura, ovino, a parte da bovino de leite, o equino, responsável aqui o professor Tales, e outras criações que já teve ao longo dessa trajetória de 25 anos do curso de medicina veterinária. Em relação às parcerias, a gente já teve comentado das mais recentes aqui, o convênio com o município de Cornélio Procópio, que foi uma parceria muito exitosa, que nós tivemos residentes atuando no município de Cornélio com essas ações de castração de animal. Aqui no campus também tem a parceria forte com o município de Barra do Jacaré, que os professores do hospital já têm contato com os médicos veterinários da cidade, que atuam na prefeitura e fazem os atendimentos aqui. E outros municípios.
Santa Mariana.
É importante destacar, Oswaldo, que para essa ação na área do cuidado aos animais, nós não temos uma política pública que aloca recurso financeiro para custear essas ações. Então, por isso da necessidade de um preço público, que ele é aprovado no Conselho de Administração da Universidade, é um preço que ele é um pouco abaixo do que é praticado no mercado, mas ele também não pode ser tão abaixo a ponto de ser antiético com as outras clínicas que tem. Então, é um valor equilibrado. Mas a universidade também tem esse papel social, e ao longo dos anos a gente vem construindo com os diretores do hospital e atualmente com o professor Tales, uma forma de atender também esses animais que vocês estavam comentando aqui. É o animal não domiciliado, o animal de rua, ou o animal que tem o seu tutor, mas ele tem uma vulnerabilidade social, que não tem recurso para prover o cuidado a ele. Então, tudo de uma forma legal, através das entidades que a gente tem no município. Um exemplo é o Centro de Atenção Social, né, o CRAS. Então, nós temos uma parceria também com o município de Bandeirantes, uma parceria muito boa, que a gente mantém um diálogo permanente com a assistência social, que quando eles identificam alguma pessoa em situação de rua ou em vulnerabilidade que tem o seu animal, esses são atendidos no hospital sem custo, né? Sem custo dos serviços que são realizados aqui no hospital. Por que a gente destaca isso? Porque às vezes vem um animal com algum problema oncológico, com câncer, a biópsia a gente não realiza aqui, precisa encaminhar para um laboratório terceirizado. Então esse custo a gente não consegue absorver. Mas os cuidados que a gente tem disponibilidade aqui no hospital são todos atendidos de forma gratuita, mas orientado pelo CRAS, porque é essa instituição que tem a competência para avaliar a questão de cadastro único e vulnerabilidade da família que esse pet vive, né? Então é importante essa visão que o curso de medicina veterinária vem construindo ao longo do tempo, porque a gente também tem o outro lado, que é a finalidade da universidade, que é a formação desses médicos veterinários, não só da graduação, como também da residência, que a gente está aqui com a coordenadora do programa, Nathalie. Um abraço também para sua avó, tá? Eu conheço ela. E dizer assim, que para a formação de qualidade do residente, que já é um médico formado, que está especializando, e também para o aluno da graduação, quanto mais cirurgia, quanto mais atendimento, mais mão, é o termo que a gente utiliza, né? Mais prática esse profissional vai ter. Então ele precisa também de desenvolver essa técnica. Então é importante também associar essa questão social à formação de qualidade aí dos nossos alunos.
É, e tivemos também o trabalho de vacinação, que foi uma parceria também com empresas, né, que acaba acontecendo. E às vezes é feito o trabalho, só que infelizmente o número crescente de animais abandonados está grande. Sinceramente, se a gente for pegar aqui, que tem de cachorro abandonado, que tem de gato abandonado aí, não é brincadeira. Infelizmente, né? Lamentável. Agora, ó, só aqui, né? Só que eu abri aqui, já apareceu dois cachorros. Esse aqui lá no Zé Dias e apareceu mais esse aqui agora, a Maria, que eu não sei nem aonde que é esse aqui. Então, quer dizer, a população sente o drama, né?
É o que o professor Ademir estava comentando, é um convívio consciente. Isso é importante. Convívio consciente. Se abandona o animal e esse animal não está castrado, a chance de aumentar a população de forma desordenada é maior. Então, assim, é contar com as parcerias que existem. Você comentou da campanha de vacinação. Também foi uma ação muito importante que a professora Marisa desenvolveu no final do ano passado, em parceria também com o município, com a empresa que doou as vacinas. Então, isso é importante destacar também, essas parcerias que a universidade estabelece. E foram mais de 1.500 animais, né, Thales, vacinados. Então, assim, é um projeto bonito de ver. Então, uma doença que é grave, né, a raiva, e você ter uma ação dessa, ela com certeza está contribuindo não só para a saúde do animal, mas para a saúde pública em geral.
Então, quer dizer, vamos comemorar, né? Vamos comemorar e continuar trabalhando aí. E o curso, eu acho que tenho a impressão de que a veterinária está balanceando com a agronomia já, não está não? Ou a enfermagem que está numa disputa para ver quem dá nível de concorrência.
Ó, eu vou até puxar aqui essa resposta, né? Não tem concorrência entre cursos.
Não, não é concorrência. Estou dizendo assim, na paridade de vagas.
Na paridade, né? Porque assim, sem sombra de dúvida, né? A agronomia é o curso precursor aqui da FAUM e foi fundamental para instituir a UEMP. Então a gente fala que cada um tem um perfil, né? A gente fica nesse espírito quando tem a feira de profissões, que aí cada professor e aluno quer apresentar seu curso, né? Aí vem, não, vem aqui, vamos fazer enfermagem, não, agronomia, não, medicina veterinária. Mas o bacana é isso, que a universidade ela tem essa diversidade de cursos, né, para atender vários perfis aí de estudantes que buscam aí a sua profissão.
É, mas hoje está assim, nós estamos aqui.
Equilibrado.
Equilibrado, né?
Está bem equilibrado entre a medicina veterinária e agronomia. Aí depois, na sequência, vem enfermagem, ciência da computação, aí biologia, ciência biológica e sistema de informação. Então é um padrão que a gente tem.
E aí, está para vir mais algum, não, professor? Já aproveitar e já dar um embalo?
Ó, nós temos o tecnólogo de fruticultura, né? Em nível de. Que é em Santo Antônio da Platina. Mas esse ano nós temos uma reunião agendada com a Pró-Reitoria de Graduação justamente para discutir isso. Qual é a prospecção de novos cursos?
Espaço tem, né?
Espaço tem, o período noturno nosso ele é pouco utilizado, então, de repente, pensar num curso noturno que atenda também um perfil de pessoas que trabalham durante o dia e querem realizar a sua graduação à noite, é uma oportunidade importante.
Tá, antes de entrar já no dia de campo, a situação também de línguas, nós vamos ter aqui também, já que foi divulgado esses dias, né, para a comunidade, professor Ademir.
Oswaldo, eu trouxe até uma cola aqui para a gente poder discutir sobre isso, mas dentro da universidade nós temos uma coordenadoria que controla as relações internacionais. Então, essa coordenadoria é responsável pelo curso de línguas, né? Então, nós temos duas modalidades. Nós temos uma modalidade que é chamada o programa, ou vamos dizer assim, o projeto. Ele é chamado de Paraná Fala Idiomas, então que contempla o inglês, espanhol e o francês. Esse é voltado exclusivamente para a comunidade interna da instituição. Então, para docente, principalmente para os alunos e para servidores, para os agentes universitários, né? E junto existe também um projeto que é chamado Centro Internacional de Idiomas. Esse Centro Internacional, então, são os mesmos professores do Paraná Fala Idiomas, eles são selecionados, cadastrados, e a partir daí eles projetam os cursos para aquelas pessoas que têm interesse em fazer o curso. Ele pode ser presencial, pode ser remoto ou até pode ser híbrido. E dentro desse Centro Internacional de Idiomas, eu vou pegar aqui, nós temos os seguintes idiomas: espanhol, francês, inglês, japonês, libras e português para estrangeiros. Então a pessoa, pelo site da UEMP, partindo lá na Coordenadoria de Relações Internacionais, ele consegue ver a seleção de todo, consegue ter ali o prospecto, né, e fazer a sua inscrição em todos os cursos e pode começar a participar como aluno desses cursos. Esses cursos vão ter o valor da matrícula e de uma mensalidade. Então, assim, valor muito acessível, professores muito bons. Esses professores, eles são supervisionados pelos docentes da própria UEMP, então aqueles docentes do curso de letras. Então, assim, é realmente uma oportunidade ótima para quem quer aprender um segundo ou terceiro idioma.
E o custo não é tão alto?
É baixíssimo. Então, assim, aproveitando a expertise da instituição e aproveitando esses docentes que foram selecionados, o curso ele tem um preço muito atrativo e realmente, assim, eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos desse, assim como os outros colegas, os alunos. Então, assim, ele agrega muito na profissão da pessoa, na vida pessoal, a possibilidade de ter um reconhecimento no mercado de trabalho e com valor bem reduzido.
E também lembrar que nós temos vários outros cursos aí a nível de UEMP mesmo, que pode também ser colocado à disposição da comunidade, né?
Exatamente, eu acho que assim, as pessoas elas podem acessar o site da UEMP, inclusive tem vários cursos ali no formato EAD, vamos chamar assim, e de diversas áreas, viu, Oswaldo? Eu estava até comentando recentemente com um colega que durante a pandemia, a gente estava naquele momento de incerteza, de redução de atividades, eu tive a oportunidade de fazer um curso de gestão pessoal financeira. Então, como lidar com o próprio recurso, e assim, está disponível no site da UEMP, é de graça, com professores ótimos, com carga horária adequada, que não é nada pesado. Então, assim, é muito interessante, é só a pessoa acessar www.emp.edu.br e ela vai ter acesso a esse material.
O nosso pós está todo diretor da prova, não, professor Ricardo? Como é que está a pós aí?
Não. Após nós estamos com dois programas de mestrado, né? O mestrado em agronomia e o enfermagem, dois programas de residência aprovados, a enfermagem em urgência e emergência, que inicia agora em março, já finalizou, está finalizando a etapa de seleção dos residentes, e a residência em medicina veterinária, e também uma previsão para residência técnica, né? O Restec, uma parceria com o IDR, então três programas. Inclusive hoje nós estamos aqui com o professor Uriel, né? Para fazer um convite também para toda a população, um trabalho importante que ele desenvolve junto ao grupo de pesquisa dele, mas também o professor Uriel, coordenador do programa de mestrado em agronomia.
E também, já vamos entrar naquela lista, deixa que você não vai pegar.
Você está aguardando para ele, né?
Não, é que nós temos também a Fundação Araucária, que disponibilizou vários projetos aí nos últimos meses, né?
Parcerias,
né?
Sim, a Fundação Araucária, junto com o Fundo Paraná, a gente tem conseguido muito apoio e investimento. Então, é até um registro de agradecimento aqui ao governo do estado, Ratinho Júnior, e também um destaque pela atuação do nosso secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Aldo, que junto com o reitor, o professor Fábio, tem conseguido viabilizar recursos para apoiar vários projetos. Um exemplo, no final do ano a gente teve um aporte financeiro para projeto de infraestrutura. Então hoje, você passando pelo campo, você vai ver que está iniciando obra de acessibilidade, reforma dos banheiros, reforma de telhado, toda adequação para deixar o melhor conforto para os nossos alunos e também servidores. Tem também um projeto para aquisição de novos equipamentos para o hospital veterinário, com bomba de infusão, aparelho de anestesia para animais. Na área de agronomia, um reforço no laboratório de solos, com equipamento que vai melhorar o desempenho na análise de solos. E também na enfermagem tem uma aquisição de um equipamento importante aqui para detectar retinopatia diabética. Ou seja, para fazer um diagnóstico precoce de problemas nos olhos de pessoas que têm diabetes. E que está sendo coordenado pela professora Simone, para ser desenvolvido em parceria também com o município.
Né? A Simone é o segundo ou terceiro projeto dela já, né? Que é resolvido pela Araucária, não é?
Isso, e tanto pela Araucária, mas também tem a Itaipu. Na última sexta-feira, nós recebemos os representantes da Itaipu, penúltima sexta, que fizeram vistorias aqui em loco, né, uma visita em loco na universidade, para conhecer dois projetos que foram aprovados pela Itaipu, que recebem recursos da Itaipu. Um projeto é de atenção à pessoa com diabetes, da professora Simone, e o outro da professora Ana Cecília, que é um projeto muito amplo. Até a gente comentou com ela, isso aí serve para ser um plano de governo, não um projeto para um ano, porque prevê recuperação e preservação de nascentes, identificação da parte do trajeto dos rios e córregos aqui, exato, da cidade, exato. Também.
Tem sido... um tipo de georreferenciamento.
Isso, e tem também o pessoal do meio ambiente junto com ela nesse projeto. Então é um projeto bem, bem interessante e extenso, né?
Que nós precisamos, né? Que tem muita nascente aí que estão abandonando, então, ixi, a brava coisa, que aí reclama que não tem água, não tem isso, não tem nem aquilo. Também tem para a utilização da faculdade para pessoa de menor idade, né?
Tem,
que
é o NAT,
não pode,
né?
Esquecer, né?
Não, esse é um projeto lindo que a universidade implantou. Não é uma ideia própria aqui da universidade, já é um programa do Estado. A universidade é aberta para a terceira idade. E o ano passado, 2024, a gente tinha aproximado aí 50 pessoas idosas que frequentavam aí os cursos aqui da universidade da terceira idade. E para esse ano a gente tem uma novidade. A professora Edna, que coordena esse programa, junto com a PROEC, nos trouxe o desafio de implantar uma estrutura para um campo de mini golfe, ou golfe 7, que chamam, né? Então é um campo de golfe reduzido e que os idosos podem utilizar para a prática do esporte, desenvolve a questão da coordenação motora, de equilíbrio. Estamos em fase de implantação e, se Deus quiser, a gente vem em breve comentar aqui.
Já guardou minha vaga lá, né?
Já guardei. Você tá, vai ser o... Você vai dar a tacada inicial lá.
Vou dar a tacada. Vou aprender a jogar golfe. Mas eu não tenho uma... É porque você tem que procurar algumas coisas diferentes. E golfe é uma coisa diferente para nós aqui,
sem,
né?
Dúvida, sem dúvida.
Pois não, professor de Miguel, eu queria dar uma palinha.
Queria, na verdade, só complementar uma questão que o Ricardo falou e que, assim, eu tive plena consciência quando eu estava vindo aqui para a rádio, porque, assim, por conta de todas as obras que o Ricardo já citou aqui, que estão acontecendo no nosso campus, infelizmente, para melhorar, a gente precisa passar por esse processo de manutenção, reforma, etc., né? Então, eu só quero pedir para aquelas pessoas que costumam frequentar o campus, que tenham paciência, que tenham cuidado, porque nós temos muitas obras acontecendo ao mesmo tempo. Agora, no momento que eu estava saindo da minha sala, o trânsito estava interrompido ali na frente do prédio, porque tinha um caminhão descarregando material de construção. Então, assim, o que eu quero pedir para os ouvintes, continuem frequentando o campus, mas que tenham um pouquinho de paciência, calma, e dirijam com cuidado, devagar, dentro do campus, porque a gente tem muitas obras acontecendo. A gente precisa fazer algumas adequações e precisam entender esse processo, que logo, logo o campus vai estar novinho em folha.
Bom, então agora atenção, você agricultor que está, né, tá naquela expectativa. Vamos lá falar agora sobre agricultura e o dia de campo. É o terceiro que vem aí, o professor Uriel, que fala também, além do dia de campo, né? Que a gente fala, você falou que ele é o propulsor lá do pós, né? Do mestrado.
Isso aí.
Né, como é que está isso aí? Boa tarde, professor. Como é que é? Como é que faz para fazer esse dia de campo? Quem pode participar? Nós estamos aí com a chuva, o pessoal está muito preocupado, o agricultor, que estava pedindo chuva. Agora a chuva já começou a ser demais. que é assim a vida, né? Olha, até então nós estávamos pedindo chuva, estava seca. Agora está pedindo para parar a chuva também, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, aproveitar, parabenizar os colegas médicos veterinários aqui presentes, os que estão no campus, por esse aniversário. E falando um pouquinho sobre o nosso dia de campo, é a terceira edição, como você bem mencionou. Nosso dia de campo ele é organizado pelo meu grupo de pesquisa, mas também tem todo o apoio do programa de mestrado da universidade, sempre nos apoiando muito nas ações. E esse dia de campo ele é um pouco diferente dos dias de campos que tem na região, porque a gente tem aí uma vasta experiência dos profissionais que vão participar. A gente tem professores da área de fertilidade, professores da área de plantas daninhas, manejo de insetos, manejo de doenças, e esses professores vão estar palestrando lá nos estandes. Então, a gente obviamente precisa do apoio, depois vou comentar um pouquinho para os nossos patrocinadores, porque a gente tem custo, divulgação, mas o nosso de campo ele tem um caráter técnico-científico. Então, a gente mostra os experimentos e, juntamente com os alunos que participam, os agricultores, então é uma ótima oportunidade para se especializar aí dentro das culturas. Nesse ano a gente tem culturas de milho e soja ali para a gente demonstrar isso para os produtores. O dia de campo vai ocorrer então nessa quarta próxima, dia 12, a partir das 13 horas, certo? Nessa edição especificamente, a gente tem uma novidade aí que a gente tem feito uma certa propaganda em cima, que é o concurso de pé de soja. Então a gente quer que o agricultor aí, incentivando ele a participar, né? Ele busque aí dentro da sua propriedade um pé de soja altamente produtivo, com muitas vagens. Então no dia a gente vai recepcionar esses agricultores com o seu devido pé de soja, vamos fazer a contagem aí, vamos fazer uma premiação no final de qual que é o pé de soja solteiro mais produtivo, ou seja, com mais vagens aí, mais carregado.
Tem o casado também?
Não, só o solteiro nesse caso.
Solteiro. E até o solteiro desquitado, viúvo.
Só solteiro.
O agricultor sabe do que está se falando, né?
Sim, sim. E a gente estava nessa expectativa, estava chovendo muito, né? Então, estava nessa expectativa dessa semana como é que ia ser, mas aparentemente talvez o tempo vai dar uma firmada, vai ser bom. Falando um pouquinho do programa de mestrado, né? Então, recentemente, isso foi final de 2024, a gente passou por uma modificação de nomenclatura do curso. É o curso ainda, programa de mestrado em agronomia, mas a gente passou por uma mudança de nomenclatura, justamente para abranger um pouco melhor os cursos presentes dentro do nosso campus. Então, a gente tem médicos veterinários, a gente tem biólogos que fazem o curso de mestrado, né? E aí a gente modificou esse nome, né, para produção agropecuária sustentável. Então, hoje o nosso programa de mestrado ele é a produção agropecuária sustentável, e não somente mais agronomia. Foi justamente para conseguir ampliar aí esse público-alvo que vai cursar então a pós-graduação aí no nosso campus. Mas os professores que ministram as aulas, os professores que orientam, né, são os mesmos e, novamente, incluem-se professores da medicina veterinária, da ciência biológica e da agronomia aí presente.
Como é que fica a nomenclatura agora?
Programa de pós-graduação em produção agropecuária sustentável.
Esse seria o mestrado.
Isso. Seria o mestrado. Exatamente.
Agora, voltando ao dia de campo, como é que faz para o agricultor que quer participar?
Bom, a gente tem divulgado isso nas redes sociais do nosso grupo de pesquisa, feito alguma divulgação com panfletos nas cooperativas, a gente convida aí todos os agricultores das cooperativas, cooperados, né? Os agricultores a participarem na quarta, não tem que fazer inscrição, é somente chegar no dia, né? Quem for participar do concurso, aí a gente vai fazer um registro certinho da propriedade para ficar armazenado isso depois para a gente. E é basicamente chegar e participar aí, vai ter uma palestra inicial, um tema de importância para os agricultores. Nesse ano a gente escolheu o tema tratamento de sementes, que é um tema bastante importante, né? Uma boa formação de uma lavoura depende bastante de uma boa semente e, consequentemente, um bom tratamento dessa semente. Então, esse é o tema da palestra inicial. Depois, na sequência, então, a gente tem os diferentes estandes. Como eu mencionei, a gente tem a parceria dos nossos patrocinadores, mas também a gente vai ter 5 estandes de professores especialistas em suas devidas áreas. O estande da fertilidade, da planta daninha, da entomologia, pragas de planta e também de doença de planta. 4, na verdade.
E os nossos patrocinadores aí?
Então, o pessoal que está nos apoiando é a empresa BASF, certo? A Profert Fertilizantes e também a Brasil Química Fertilizantes estão nos apoiando aí para esse dia de campo dessa edição.
A partir de que horas?
A partir das 13 horas já vai se iniciar as inscrições e também a palestra, 13h30 mais ou menos, começa.
Tá certo, para a gente fazer o fecho final desses 25 anos da medicina veterinária, professor Ricardo, professor Ademir, professor Nadiel e também o Tales, para a gente fechar aí a nosso bate-papo.
Bom, da parte do campus, Oswaldo, agradecer você e a toda a equipe aqui da Rádio Cabiúna pelo espaço em comemorar com toda a população, com professores, agentes universitários, alunos, ex-alunos, ex-docentes que ajudaram a compor esse curso, né, a iniciar a ideia de um curso de medicina veterinária aqui no nosso campus, todos os gestores que à época foram fundamentais para a implantação desse curso e hoje está aí uma realidade, completando 25 anos. Né. Mandar um abraço também ao meu amigo Carlinho Biagi, se formou aqui, se eu não me engano, na segunda turma. Segunda turma.
Faz tempo, hein?
Faz um tempinho. Então, também em nome do professor Petrônio, que é o diretor do Centro de Ciências Agrárias, que faz a gestão do curso, e da coordenadora, professora Vanessa, transmito todo o carinho e reconhecimento da excelência e dedicação de todo o corpo docente da medicina veterinária e também de seus alunos. E também aqui parabenizar o professor Uriel pela organização desse evento e convidar toda a população, os agricultores, pessoal que trabalha na área, para vir nessa quarta-feira, 13 horas, né, Uriel? Aqui no nosso campus, aqui na UEMP, na FAUM, para prestigiar esse evento e compartilhar aí conhecimento sobre a área para melhorar também a produção e, consequentemente, a renda dos produtores. Esse é o propósito da nossa universidade.
Não, professor Uriel.
Só fazer um comentário adicional aí da premiação para os agricultores. É, a gente vai ter uma premiação para esses pés de soja, então é mais uma motivação extra. A gente tem aí uns prêmios, quem vai ter o maior pé de soja, né? Então é um convite adicional aí para eles participarem desse dia de campo com o concurso aí.
Tá certo. Professor Ademir, mais uma coisa?
Oswaldo, sim, eu queria só chamar a atenção para outros dois temas aqui, porque assim, junto com os 25 anos da medicina veterinária, a gente agora em fevereiro comemora também os 10 anos do Centro de Ecoterapia, do Núcleo de Ecoterapia. Então esse, de repente, seria até outro tema para a gente trazer aqui, dada a importância que esse núcleo tem aqui para a nossa região. Então eu queria mandar um abraço para a professora Thaís, professor Chico e toda a equipe do Núcleo de Ecoterapia, que esse ano faz também 10 anos. E a outra situação que eu queria apresentar aqui também é só fazer um chamado, que nós temos editais de concurso público, tanto para docentes quanto para agente universitário, tá? De nível execução e profissional, concurso público. E temos o teste seletivo aberto também, tanto para agente universitário quanto para docentes. Então, aquelas pessoas que têm interesse, são muitas vagas, que acessem o site da UEMP, está super fácil de encontrar, está na primeira página, e são várias vagas para diversas áreas. Então, eles podem consultar ali quem tiver interesse em fazer um concurso público ou teste seletivo. Alguns deles, as inscrições se encerram em fevereiro e outras em março. Não vou ficar falando de cada um aqui, mas é importante que as pessoas procurem. E só para concluir, no nosso dia de comemoração, né, na semana passada, como foi dito, a professora Eurica lembrou que nós tivemos já dentro do curso de medicina veterinária, ao longo desses 25 anos, aproximadamente, a gente está chegando em 1.000 veterinários. Então, 1.000 médicos veterinários formados pela UEMP. Então, isso dá muita satisfação para a gente aqui. E aproveitando que já temos o momento de mandar um abraço, eu vou mandar um abraço para o Zé Dias, lá do Lagoinha, também, que mandou uma mensagem aqui, gentilmente.
Tem um cachorro lá, faz dias que está lá com o cachorro. É, ele cuida do cachorro lá, pelo menos. O Zé Dias cuida do cachorro.
Vamos falar para ele adotar esse cachorro e a gente ajuda a cuidar.
E é bonito ainda o cachorro, não é feio não, pela foto aqui. Professor Lanterna, mais alguma coisa?
Só para completar, os 25 anos do curso da veterinária, se você é um desses quase 1.000 alunos formados, a gente vai ter uma comemoração aí no meio do ano, dos 25 anos. Então vem fazer parte da comemoração com a gente. A gente vai lançar algumas campanhas na rede social para você contar a sua história, contar o que aconteceu aqui com você na universidade. Então fica o convite para quem estiver ouvindo aí para participar com a gente dessa comemoração no meio do ano.
Nossa, professor, dá alguma coisa?
Inicialmente queria agradecer a oportunidade, Oswaldo, de trazer algumas informações à população. E dizer que o hospital está à disposição da população também. E reforçar, né, o recado que o Ricardo deu acerca do nosso projeto, da nossa parceria com a Secretaria da Ação Social, que a partir de março, então, nós vamos iniciar esses atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade, que é um atendimento vinculado às atividades de ensino. Então, quando o período letivo está assim, finalizando, aí, no início do próximo, agora em março, a gente retoma tudo isso aí.